Olá! Tudo bem? Está no ar mais um Dinossauros de Plástico, esse podcast supimpa que não para de trazer novidades para vocês. Hoje temos aqui um tema muito especial e duas convidadas inéditas e super especiais também. O tema de hoje é com comida e com afeto. E para falar disso, a gente tem aqui Ellen C. e Késia. Quem são vocês?
Oi, gente. Eu sou Ellen, Ellen C ou Ellen Costa. Eu sou nutricionista, formada pela UFBA, pós-graduanda, né, em nutrição clínica sob forma de residência, e sou amiga de Moser, amiga dos tempos de colégio. Sou de Salvador, Bahia. Morei 3 anos em Cipó, que é a cidade pequenininha. Quase do tamanho de um bairro, como diz Moser,
Exato,
não é?
do tamanho da Baixa da Égua.
Adorei o convite para falar desse tema, né? Que tem tudo a ver com o que eu trabalho.
Oi, gente, eu sou a Késia, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia e doutoranda em psicologia também. Me formei na Universidade Federal do Ceará, lá em Fortaleza, e agora estou morando aqui no Rio Grande do Sul, fazendo doutorado, pelo menos tentando fazer o doutorado, no meio dessa pandemia. E sou entusiasta de comidas e alimentação e gastronomia, e estou muito empolgada em participar desse tema hoje.
Ellen C é o jeito carinhoso que desde o ensino médio a gente chama Ellen. Então vamos lá. A ideia é a gente falar de comida, falar de afeto. E aí eu quero saber de vocês assim, o que é que vocês acham? Que comida traz afeto? Comida é uma forma de carinho também?
Ah, com certeza, né? Acho que não tem como a gente dissociar as coisas, não. Esse é o ponto forte da relação, mas também pode ser o ponto fraco, né? Se a gente não souber trabalhar com isso.
Olha, na minha opinião, comida tem total relação com as nossas emoções, com o jeito como a gente se sente. Porque imagina só, quando você está com fome, você é uma pessoa, né? E quando você está bem alimentado, você parece que tudo está dando certo. Então, acho que tem total sentido aí com as nossas emoções, com o nosso bem-estar.
Eu tenho uma amiga, Iana, ela deve estar ouvindo a gente, que ela com fome é um bicho, é um bicho. Não deixa ela com fome não, porque não dá certo. E eu lembrei da Paola Carosella falando o quanto a comida é uma forma de cuidado também, né? É um eu te amo fazer comida para o outro.
Exatamente. E deixa eu te apresentar mais uma amiga sua, que é um monstrinho quando tá com fome, viu? Prazer. Eu geralmente, você me conhece, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito calma, mas isso muda quando eu estou com fome. Eu realmente não fico bem.
Eu também posso dizer que eu não me dou bem com a fome, não.
Eu sou a terceira pessoa a concordar, porque eu com fome, nossa, nem chega perto, porque aí tudo me estressa, eu fico muito sensível, fico mais propensa a ficar com raiva, a ficar estressada. Mas em compensação, quando eu como uma coisa gostosa, aí é paz e tranquilidade.
Inclusive, Késia, você que é psicóloga, quando eu tô assim triste, ansioso, eu faço questão de comprar uma coisa bem gostosa para eu comer. Eu compro um hambúrguer, uma pizza, uma torta. É o meu jeitinho de lidar quando eu não tô com as emoções muito legais.
Ah, é uma coisa legal de se pensar, porque imagina que depois de um dia difícil, eu também passo por isso. Depois de um dia difícil, de uma semana super estressante, é uma forma de recompensa também. Você pedir aquela comida gostosa, aquele hambúrguer que você gosta, ou mesmo preparar, né, sua comida, e tem ali todo um gosto especial de recompensa, ativa várias áreas do cérebro em relação a prazer e felicidade. Faz total sentido.
Ótimo. E é legal você falar de preparar comida, porque eu acho que para Ellen, que trabalha com nutrição, acho que esse é um ponto muito importante, porque preparar comida não é só um gesto de cuidado, de carinho, e não só é a forma mais barata de se alimentar também, mas acaba sendo uma das formas mais saudáveis, né, Ellen, da gente produzir comida.
Sim. Sim, é exatamente isso, né? A gente, principalmente em consultório, a gente percebe que esse momento do preparo é um momento muito importante, inclusive para que para o início da mudança dos hábitos, né, quando a gente vai pensar em alimentação saudável. Então, a gente vive uma rotina muito corrida e, por conta disso, esse momento de preparo do alimento tem dado espaço, tem sido, na verdade, substituído, né, por refeições mais práticas, que economizam tempo, tanto para o preparo quanto para o consumo, e a alimentação fora de casa também. Então, resgatar esse momento, que nem sempre é prazeroso para todos, tem sido algo que a gente tem trabalhado bastante dentro do consultório.
E acho que eu, pelo menos, tenho muitas memórias, tenho muitas lembranças relacionadas a algumas comidas, né? Eu consigo, lembro de algumas pessoas, eu penso na comida que aquela pessoa faz, sabe? Eu penso na minha avó, eu penso no bife que ela prepara. Eu penso em tia Cacá, eu penso no bolo, na torta que ela faz de batata. Então, a gente pensa em algumas pessoas e a gente tem essa lembrança, essa memória também. Acho que a comida também serve para a gente construir isso, né? Construir esses vínculos, né?
Sim, com certeza. É a memória, a construção da memória afetiva também, né? Eu tenho isso muito presente na minha casa, tanto a minha avó materna quanto a minha mãe são pessoas que gostam muito de cozinhar, gostam de reunir a família à mesa, então sempre foram momentos muito importantes pra gente. Até hoje isso me remete à minha casa, né? Então, eu costumo ter um sentimento bom quando eu como à mesa junto com outras pessoas, porque é um sentimento, não a comida em si, mas o momento me remete a uma lembrança que eu tenho da minha infância, de quando eu ia para Cipó, para a casa da minha avó, e na minha própria casa. Esses momentos eram muito importantes, e ainda são, né? Então eu tenho isso muito forte comigo, essa memória afetiva.
Olha, a minha história é um pouco diferente com relação à comida. Eu tive assim, uma criação muito urbana, menina de prédio. Então, era ali eu, meu pai e minha mãe, e os dois trabalhando, sem muito tempo para cozinhar. E aí eu me alimentava no colégio, e não era uma alimentação tão gostosa, digamos assim. E eu comecei a desenvolver essa proximidade com os alimentos, com a cozinha, com a gastronomia, depois que eu comecei a fazer a minha própria comida. Então, minha alimentação na infância era, tipo, coisas industrializadas, sem muito horário para comer, enfim, não, definitivamente não é um exemplo de alimentação. E eu não tenho muito essa coisa do cheiro de casa, o cheiro da comida da minha mãe. Claro, minha mãe cozinha, mas eu não tenho tanta ligação afetiva, assim, com relação a uma memória e tal, porque a minha história de vida foi bem particular, assim, bem urbana, digamos assim. Comida congelada.
Acho que é a história de muita gente, né, Kézia? A história de muitos brasileiros, essa sua história. E verdade. Principalmente de grandes centros urbanos. E aí tem uma coisa que você falou que me chama muita atenção, porque é muito real para mim, é que o meu paladar melhorou 100% depois que eu passei a cozinhar. Então, quando eu passei a cozinhar, as minhas noções de comida melhoraram, meu gosto melhorou, eu refinei mais o meu gosto, passei a entender mais o que era bom, o que era ruim, passei a entender que ingrediente devia ou não devia estar ali. Acho que é uma experiência que é muito transformadora fazer a própria comida.
Uhum. A coisa do repertório, né? A gente fala do paladar infantil. Eu conheço muitas pessoas que ainda têm ali resguardado o seu paladar infantil, que gosta de um bife com batata frita e de sobremesa um chocolate com Coca-Cola, enfim. E foi a minha alimentação por muito tempo. Mas o fato de eu ir para a cozinha, comprar os ingredientes, ver uma receita, é você se apropriar da sua alimentação e abrangeu muito, assim, meu repertório. Tipo, coisas que eu não gostava de comer, hoje eu como. Tipo, eu tempero a minha comida com muito alho, com muita cebola. Tô começando a aprender a usar ervas, né? Temperos mais naturais e tal. E isso veio a partir do momento em que eu tive essa autonomia sobre a minha alimentação, que é uma coisa muito importante. Além de ser, tipo, super relaxante, eu particularmente amo. faz muito bem em todos os sentidos, assim.
Eu só queria lembrar que, para mim, tem algumas datas, tem algumas festas que me lembram comidas direto, assim, sabe? A ligação é muito próxima. Não sei como é para vocês, mas, por exemplo, Semana Santa, eu já penso logo no caruru, no vatapá, que é muito tradicional da minha cidade, da minha família, fazer um caruru toda Semana Santa, sabe? Sexta-feira da Paixão é dia de comer, na minha casa é dia de comer caruru e vatapá. Ou então, quando a gente pensa no São João, que tem todas aquelas comidas de
Sim.
milho, canjica, tem bolo de milho, aí tem amendoim cozido e tem bolo de aipim. Então, assim, tem muita coisa que, para mim, está muito associada não só a questão da festividade, mas também a reunião das pessoas, né, naquela data. Então, tudo isso está muito permeado pela comida, pelo hábito de comer juntos, né? Então, é uma memória muito fresca para mim ver, sei lá, uma Semana Santa, todo mundo lá em casa. Minha tia Cacá chega com um mousse de cambuí, minha mãe faz o vatapá, meu primo chega com fome. Então, assim, é uma cena muito fresca para mim, que não aconteceu uma vez, aconteceram dezenas de vezes essa cena, né?
Sim. O Natal, é muito forte também, né?
O Natal é o auge.
Minha mãe falou até hoje, Mose, da vez que você passou lá em casa. E o molho do Peru, aquele com ervilhas, e ela sempre comenta que lembra de você toda vez que
Delicioso.
prepara. Então é isso
Delicioso.
mesmo. Deixa muitas lembranças, né? A comida é impossível a gente tentar dissociar o sentimento, né? O significado do comer com a comida em si. Por isso é tão importante a gente trabalhar ambas as coisas.
Eu acho que até tanto os afetos positivos quanto os afetos negativos, né? Porque, por exemplo, eu tenho desenvolvido esse repertório mais abrangente de comidas e tal, mas eu sempre, tipo, tem aquelas coisas que eu não consigo comer até hoje, como é o caso do coco. Mose teve uma vez que a gente viajou e Mose zoou com a minha cara até umas horas. Eu detesto coco. Eu acho que eu sempre vou detestar coco. Não tem quem faça eu comer coco. Eu identifico o coco. Eu posso até ser um pouco paranoica em relação à presença do coco em alguma coisa. Mas não tem quem faça, gente. Coco não dá para mim.
Mas é só o coco puro ou preparações também com coco também
Qualquer
não vai.
coisa, qualquer coisa. Inclusive água de coco. Eu também tenho muitas restrições em relação à água de coco. Acho que foi muito uma associação, porque assim, eu não sei quando que vocês tomaram água de coco a primeira vez, foi numa experiência legal na praia. A minha foi quando eu estava tendo uma dor de barriga quando eu era criança. Então, assim, estava sofrendo já e minhas tias me deram água de coco, então foi uma associação péssima. Até hoje eu não consigo me livrar dessa associação com água de coco e com coco no geral. Com coco, tem uma história engraçada. Eu tenho 26 anos, minha mãe, até hoje, ela tenta me enganar para comer coco, por exemplo. Bolo de chocolate com coco, certo? E minha mãe traz e faz aquela história: olha, minha filha, trouxe aqui um bolo de chocolate para você, tá delicioso, não sei o quê. Aí eu já fico com o pé atrás, né? Porque é muita, muita prosa ali. Aí quando eu vou comer, aí eu: mãe, tem coco. Aí ela: coco? Que história é essa? Imagina, não tem coco. É coisa da sua cabeça. Mãe, tem coco, tá aqui o coco, dá pra ver, tem gosto de coco. Ai, pois me desculpa, eu não percebi. Eu sei que você não gosta de coco, mãe, tem certeza que você sabe, porque é bem a 10ª vez, isso sempre acontece. Ela não para de tentar me fazer comer coco.
E você, nutricionista, confesse agora para os nossos ouvintes o que é que você não consegue comer.
Ai, vai ser tão clichê o que eu vou falar. Mas assim, eu tenho pouquíssimas restrições. Eu como de um tudo. Nem tudo eu amo, mas eu como. Mas as comidas assim mais gordurosas que utilizam vísceras. Eu acho que a única víscera que eu como e gosto muito é fígado. O restante.
Nossa, sem condições. A minha é que eu não consigo de jeito nenhum é fígado.
Pois é, todo
Fígado.
mundo me acha estranha por isso.
Eu comia muito quando eu era criança. Muito mesmo, amava fígado. Fígado era minha comida favorita. E, de repente, eu criei essa aversão assim, à fígado. Hoje eu como se for a única coisa que tiver para comer, mas nunca mais fiz, nunca mais pedi, nunca mais fui atrás. É engraçado também essa coisa de gostar e deixar de gostar de alimentos, né?
E aí isso me lembrou uma coisa, Kézia, que é a questão de como a indústria também treina o paladar da gente, né? É como se viciasse a gente a comer muito açúcar, comer muita gordura, comer muitas substâncias que não necessariamente são necessárias para aquele alimento, né? Sei lá, existem várias substâncias químicas que se colocam nos alimentos industrializados para tentar deixar eles mais gostosos, para que a gente repita mais eles. Ellen, você pode falar um pouco para a gente sobre isso? O que é que a gente tem que ficar atento quando a gente vê um rótulo, quando a gente vai escolher um industrializado?
Retomando o que a gente comentou logo no começo, né? Essa busca da praticidade, o tempo hoje é algo muito valoroso, né? Nas nossas vidas. E o mercado, ele, na verdade, precisa se adaptar, né? Atender essa demanda. Então, hoje as coisas têm mudado um pouco, a gente tem falado muito sobre alimentação saudável, principalmente pelo boom das doenças crônicas, né, nos últimos anos. Então, a indústria alimentícia tem começado a se reinventar por conta disso, porque tem crescido bastante a procura por esses alimentos tidos, né, como mais saudáveis. Porém, a gente precisa estar atento principalmente aos aditivos químicos, né? Em geral, são substâncias que são adicionadas para que aqueles alimentos eles sejam mais palatáveis. A gente fala muito sobre a hiperpalatabilidade dos alimentos e o quanto isso traz estímulos fisiológicos, de fato, para o consumo exacerbado desse tipo de alimento. E a gente chama atenção também da combinação entre o açúcar e a gordura, que é uma característica forte desses alimentos mais hiperpalatáveis, né? E que despertam um sentimento de bem-estar importante, mas também associado a essa necessidade excessiva de consumo, de quantidade. Então, a gente precisa se atentar bastante a esse tipo de alimento. E buscar, né, o que a gente estava falando antes, que talvez isso do preparar o alimento tenha tanta importância. Porque, como você diz, a descoberta do construir o sabor. Quais são os ingredientes, as ervas, qual é a forma de preparo de determinado alimento que mais me agrada, que eu me identifico mais. E aí a gente acaba usando itens que não são, na maioria das vezes, utilizados pela indústria, conseguindo aproximar esse preparo, esse cuidar com também a nossa realidade, as nossas necessidades, o nosso sabor. Porque a comida saudável, a comida de casa, ela também precisa ser saborosa, ela precisa trazer prazer. Então, é associar, né, essas duas coisas.
Acho que quando a gente lê um rótulo e não sabe o que significa aquele ingrediente, acho que já, para mim, pelo menos, já é um motivo para eu ficar um pouco preocupado, né?
Eu
prefiro olhar e saber o que é que eu tô comendo, né? Quando tem lá uns nomes muito estranhos, eu já fico pensando, nossa, isso é de comer mesmo?
Exatamente. E o volume de ingredientes também, né? Quando a gente olha o rótulo, tem aquele monte de nome, que além de esquisito, a quantidade é muito grande e a gente também já estranha. Será que é, que é legal mesmo? Então, é uma boa dica também.
E tem uma coisa também que o nosso paladar meio que se adapta, né? Eu não sei se essa é a nomenclatura correta, assim, mas esses alimentos industrializados, eles são muito ricos em... Ou eles são muito doces ou eles são muito salgados, né? Sendo que a gente sabe que existem outras dimensões aí do sabor. Existe o mais azedo, o mais ácido, aquele que é mais umami, né? Que até hoje eu não sei explicar o que é umami. Vejo em todos os programas de culinária e não sei o que é, mas existe.
Eu acho que ninguém sabe.
Pois é. Existe esse tal desse umami, assim, e acho que são coisas que você só percebe quando você, de fato, sabe o que, que tem naquele alimento, né? Sabe o que, que levou, quais foram os ingredientes, fizeram ressaltar a acidez, fizeram ressaltar o dulçor, enfim, essas coisas são bem legais. Você ir aprendendo também. E aí, acho que a grande chave, assim, é usar temperos, né? Principalmente ervas, especiarias, eu acho que são bons
boas ferramentas assim, para você introduzir novos alimentos e se adaptar com o gosto deles. Que, claro, não vai ser doce como uma barra de chocolate, nem salgado como uma Ruffles, mas eles são necessários na nossa alimentação, né?
Eu sou muito entusiasta dos temperos secos, né? Do cominho, páprica, pimenta do reino. Eu sou muito entusiasta, eu acho que melhora muito a comida. Eu gosto bastante de utilizar também.
São excelentes opções, né? Além da questão de adicionar sabor, tem a presença dos fitoquímicos, né? Que são substâncias que vão ter ações específicas para a nossa saúde. Então, são excelentes opções. Uma outra coisa que eu queria ressaltar também sobre isso de adaptação do paladar é que os alimentos industrializados, eles, na maioria das vezes, têm muito mais sal, muito mais açúcar do que aquilo que a gente consegue sentir ao comê-los. Então, muitos deles usam, por exemplo, algum tipo de sódio para manter a conservação desse produto e para, como é que eu posso dizer, neutralizar, minimizar a quantidade de sódio, a quantidade de sabor salgado que aquele item traria, eles colocam um outro aditivo que vai puxar mais para o sabor doce, então, para bloquear um pouco até a acidez que a quantidade do item salgado traria. Então, na verdade, a gente nem consegue sentir todo esse sal, na maioria das vezes, que está presente nesses alimentos ultraprocessados, principalmente. Então, quando a gente diminui o consumo desses alimentos, além de diminuir o consumo desses itens de forma específica, a gente também acaba trabalhando as nossas papilas gustativas. A gente fala do processo de saturação das nossas papilas por estar em contato constante com esse excesso de sal, esse excesso de açúcar. Então, é um processo de, além da questão do conhecimento, é algo fisiológico mesmo, de aguçar, de melhorar, de retomar essa sensação do sabor nas nossas papilas.
Ellen, isso me lembrou aquele caso do BK, do Burger King, né, e do McDonald's em relação aos sanduíches deles. Recentemente o Burger King lançou um sanduíche que se desintegra, que apodrece. E aí é muito assustador pensar que antes os sanduíches do Burger King eles não mofavam, eles não apodreciam. E que até hoje os sanduíches do Mac, se estiverem lá na embalagenzinha de plástico, eles não vão apodrecer também. Então tem alguns casos de sanduíches do McDonald's que tem 15 anos. Já, meu que nunca Deus. Apodreceram, 8 anos e nunca apodreceram. Tem um cara na Europa que ele está filmando há mais de uma década o mesmo sanduíche e ele nunca se mexe, nunca muda a forma dele e tal. Então o cara tem um canal na internet, ele faz uma live há anos filmando a degradação que nunca ocorre de um sanduíche do McDonald's. Então, assim, o que é que precisa ter? O que é que tem nesse sanduíche para ele nunca apodrecer? Isso é muito assustador.
Gente, eu tenho que confessar que eu fiquei muito surpresa, porque eu não tinha conhecimento dessas histórias, que esses fast foods, em geral, não são boas opções. Eu acho que não é surpresa para ninguém, mas eu não sabia que existe um hambúrguer de X ou de Y que não apodrecia. Isso, para mim, foi uma novidade. E, para mim, o mais assustador é que chegamos ao ponto de uma marca usar isso como um marketing para vender o seu produto.
Nossa, então, sim, verdade.
Em que mundo nós chegamos, né? Que você precisa mostrar para as pessoas que aquele alimento ele apodrece para dizer assim, não, tá tudo bem, você pode comer. Então, assim, para mim isso é o que me chama mais atenção.
Eu não sou muito consumidor dessas redes, né? Tem amigos meus que consomem bastante, eu não sou muito fã, mas porque me faz mal, eu sempre passei mal. Se eu comer um McDonald's, eu tenho diarreia. Não tem assim meio termo, é comer ou deu. Meu estômago não aceita. É fresco, né, gente? Mas é muito assustador para mim ver que esses sanduíches estão lá, sei lá, 8 anos, 10 anos e mexem.
Imagina.
Se a gente deixa um pão, qualquer alimento, ele apodrece. Então, assim, claro que aquilo não tá, entre aspas, natural, né? Tem muitos produtos ali que fazem com que aquilo não se degrade. Então, isso é um pouco assustador para mim.
É, provavelmente, muitos dos nossos ouvintes vão discordar de mim. Mas eu particularmente...
Polêmica!
Eu particularmente, eu não acho que são alimentos saborosos. Não são. É, na minha opinião, né? Inclusive, eu acho assim que tem sabor, eu brinco que tem sabor de plástico. Nunca comi plástico, mas pra mim tem sabor de plástico.
Meu tio Dedé diz a mesma coisa, Ellen.
Pois é, então, ó, ainda tem gente comigo, né? Tem uma esperança aí.
Tem pior. Mas... A Rita Lobo, por exemplo, ela diria que não é alimento. Ela diria que é comestível, mas que não é alimento.
Eu vou ter que concordar, né? Se a gente for pensar na palavra alimentar, né? Será que é, que não é? Eu também concordaria. Eu também não acho que é, não. Mas, enfim, o que eu ia reforçar é a questão das emoções também, né? Eu lembro que na minha infância consumia muito uma rede, especificamente por conta dos brindes. Do apelo infantil. Sim. Que tinha em um dos combos. É, isso pra mim é muito claro. A gente ia, era um evento, era uma saída para consumir aquele determinado alimento. O brinde era a parte mais importante. Então o sanduíche não era o atrativo. Era o que a gente ia ganhar junto com o sanduíche. E isso é muito forte, principalmente por conta das crianças, né? Hoje a gente tem uma legislação muito forte sobre a questão da propaganda. Relacionado às crianças, e isso foi um ganho muito importante pra gente.
E tem gente exatamente... querendo derrubar isso, que fique claro.
Pois é, né? Tanta coisa que a gente luta, tanto tempo, e as pessoas querem derrubar agora. É só mais um de vários. Mas, enfim, é aquilo que a gente fala, né? Do apelo emocional da comida também. Então, não é só o hambúrguer, o sanduíche. É tudo que aquilo traz de significado e, muitas vezes, também de significado social, né? O que você ir àquele lugar representa para as outras Sim. pessoas. Ainda tem isso.
É um emparelhamento, né? Afetivo, um emparelhamento de sentimento, né? Não só de comer aquilo, mas de ir, sei lá, no shopping comer aquilo, de sair com seus colegas para comer aquilo, de estampar aquela marca, né, que é tão famosa. Exato. Então acho que tudo isso está um pouco ligado a esses afetos, né, que essas redes de fast food transmitem, né? Porque tem muita gente que não sei, não acho que não é difícil encontrar alguém que pense assim, qual comida de infância? Vai dizer que comida de infância, o gostinho é gostoso de McDonald's, sabe?
Uhum.
Pra mim não funciona. Isso eu fui criado no interior. Não era comida do fim de semana, não era essa. A comida do fim de semana, a alegria era torcer pela semana que tia Cacá ia fazer lasanha, entendeu? Essa era a motivação da gente, não era ir nessas redes. Aí agora, a gente vai fazer um joguinho bem rapidinho, só para os nossos ouvintes conhecerem um pouco dos nossos hábitos alimentares, tá bom?
Ai, meu Deus, então, vamos lá.
Primeira coisa, misturar a comida toda para comer ou comer tudo em separado? Como é que vocês fazem?
Separado, por favor! Ai, eu tenho aflição de comida misturada.
Ai, mas
ai, que tipo de pergunta é essa?
Um arroz e feijão misturado com aquele caldinho do frango é muito bom.
Não, mas aí a gente mistura na hora que vai comer, tá? Pega um pouquinho do arroz, um pouquinho do feijão, mistura e põe na boca. Mas já vi o prato misturado, não. Pra mim, não, por favor.
Olha, eu misturo no prato, eu tenho que confessar. Até em restaurante.
Olha, eu acho que eu fico no meio do caminho, viu? Eu acho que eu fico ali... entre misturar algumas coisas e outras coisas eu como separado. Tipo, o arroz e o feijão eu misturo, mas eu não misturo a carne ao arroz e o feijão. Tipo, eu coloco no garfo arroz e feijão junto e depois espeto a carne. Então, eu misturo algumas coisas, mas outras coisas eu não consigo misturar. Tipo, salada com feijão, gente. Não dá, fica molhado. Então, eu como a salada separada. Ela fica separada no prato, separada da carne, pra não misturar ali, pra não molhar. E aí, o arroz e o feijão eu misturo. Eventualmente, eu misturo o feijão com a farofa. E é isso, mas...
Isso leva para uma outra polêmica, que é comer a salada antes ou durante o almoço. Como é que vocês fazem?
E aí, Késia? Tô curiosa. Essa salada separada.
Então, gente, eu preciso, inclusive, contar uma história rapidamente. Quando eu era criança, meus pais trabalhavam, né? Como eu disse, eu almoçava muito em restaurante, tipo self-service. E não comia, obviamente, legumes e tal. O que que meu pai fazia? Ele fazia meu prato. E aí, eu tinha que comer a salada antes. E se eu não, e tipo assim, eu não queria comer, então ele falava, olha, quanto mais você demorar, a comida vai esfriar, então você precisa comer a salada. E aí eu era obrigada, primeiro, a comer salada, e segundo, também era uma outra aprendizagem de comer sem beber nada, né? Então, eu hoje consigo misturar, né? Eu boto ali o alface e aí boto arroz e feijão no garfo, mas geralmente... Eu como a salada primeiro e os outros elementos do prato que eu gosto mais eu deixo por último.
Eu fiquei curiosa. Posso fazer uma pergunta?
Pode.
Você acha, Késia, você ainda carrega esse sentimento de comer a salada primeiro por obrigação ou não? É algo superado já?
Menina, é uma boa pergunta, né? Vamos abrir aqui uma pergunta terapêutica. O que que eu cheguei à conclusão? Que eu deixo... independente do que seja no prato, o que eu mais gosto pro final. Então, tipo, se a salada tá muito boa, eu tendo a deixar ela pro final, porque ela tá muito gostosa, eu quero comer por último, entendeu? Mas, sim, no geral, como a salada é mais simples, tipo, alface, tomate, cenoura, sei lá o quê, eu como primeiro, porque eu quero deixar o melhor pro final e não por uma obrigação, sabe?
Entendi. Eu como, geralmente, no dia a dia, eu como junto. Então, a salada faz parte do prato e aí eu vou comendo tudo junto. Não tem uma separação, não. Mas é uma boa estratégia, inclusive, para a questão de saciedade, né? Comer a salada antes, para quem está querendo aí emagrecimento, é uma boa estratégia. Comer a salada antes, que já começa ali a preencher, né? Volume no estômago, liberação de hormônios, fibras.
Verdade.
E aí depois você vai para o prato principal. Pode ser uma boa dica.
Eu não vou ser hipócrita e responder essa questão, porque eu ainda preciso aprender a comer mais salada. Então, daqui a um tempo eu respondo essa questão. E o arroz? Arroz em cima ou embaixo do feijão? Para mim isso é lei. Feijão sempre em cima do arroz.
Gente, eu não entendo essa polêmica. De onde é que surgiu isso? Tanto faz, sem cima, sem embaixo. Eu nunca parei para prestar atenção. Até eu ver as pessoas comentarem sobre.
Gente,
o feijão no prato espalha tudo. E em cima do arroz, não. Já o caldinho já molha o arroz. Para mim, funciona.
Eu também não entendo essa polêmica, porque obviamente que o certo é o arroz embaixo. Se bem que...
Exato, Késia.
Se bem que eu tava vendo um Masterchef esses dias, que era até sobre marmita, e a menina colocou feijão embaixo. E aí os jurados perguntaram, mas por que você botou o feijão embaixo? Ela, olha, porque quando a pessoa vira a marmita no prato pra esquentar, o feijão vai estar em cima. Então, meu Deus, olha que sacada, né? Tipo, na marmita você bota embaixo, se a pessoa vai virar a marmita no prato, o feijão vai estar em cima. Então, aí é uma perspectiva diferente. Mas, obviamente, que o correto, na minha humilde opinião, é o arroz embaixo. Pela mesma justificativa.
E aí, gente, dá pra comer feijão e macarrão no mesmo prato? Faz sentido? Eu não sou muito fã, não.
Eu amo! Gente, eu adoro macarrão com feijão. Acho que tem tudo a ver, por que não?
Gente, não, pra mim não dá. Feijão e macarrão não dá. Tipo, se porventura eu quiser comer, eles vão estar em lugares opostos do prato. Tipo, vai estar o arroz e o feijão, e aí do ladinho, assim, um pouquinho de macarrão pra experimentar como é que tá. Mas.
Exato.
Não, não dá.
Eu sou
feijão
igual,
e macarrão.
E aí, fruta no prato do almoço? Por exemplo, uma bananinha cortada em cima do feijão, botar uma manga, uns pedacinhos de manga para comer. Vocês são a favor ou contra? Eu sou super a favor. Mãe sempre me ensinou que uma boa bananinha cortada em cima da comida sempre fica melhor.
Olha, fruta para mim só na salada. Não gosto muito não de misturar na comida, mas tudo bem, dá para rolar.
Um feijão com banana é bom demais, meu Deus.
Eu não sou dessa prática, não sou dessa religião da banana junto com feijão e farofa. Mas também não julgo, porque acho que já é assim uma cultura, né? Principalmente no Nordeste, tipo, entendo quem faz, é patrimônio cultural, mas particularmente fruta em outro pote, fruta em outro prato, em outro momento, dentro do prato da comida não dá.
E por último, vocês comem lasanha com arroz ou lasanha sem arroz? Tem gente que só come com arroz.
Sem arroz! Até nutricionalmente falando, a lasanha já tem a massa lá, já tem a fonte de carboidrato, não precisa outro.
Exato. Acho que também não combina.
Ellen aí, ó, justificando tecnicamente as escolhas alimentares. Pessoal, então a gente vai pro nosso próximo quadro agora. Vamos dar as nossas menções honrosas e as nossas menções pesarosas. Então vamos lá. Primeira rodada, as nossas menções honrosas.
Olha, a minha menção honrosa, eu vou falar antes que alguém pegue minha menção honrosa. Rita Lobo. Vou honrar esta mulher maravilhosa, Rita Lobo, que faz, né, há muito tempo na TV, um trabalho maravilhoso sobre alimentação. Eu aprendi muito com ela, eu aprendo muito com ela. Sigo em todas as redes sociais. Eu acho que ela é muito coerente, ela é muito pé no chão em relação à alimentação. Não é daquelas cheia de guerre-guerre, né, de alimentação e tal. Ela fala de uma forma muito fácil que você consegue compreender, tanto tecnicamente quanto nutricionalmente mesmo. Eu acho que ela tem essa assessoria legal nas coisas que ela faz. Então, minha primeira menção honrosa vai para ela. E a segunda menção honrosa, eu não poderia deixar, que é para o chocolate Nestlé Surpresa, que ele tinha os dinossauros. E foi a primeira coisa que eu lembrei quando eu fui convidada para esse podcast chamado Dinossauros de Plástico. Eu amava esse chocolate. Não entendo porque ele desapareceu e foi extinto, assim como os dinossauros. Mas ele era maravilhoso. Ele tinha muitas informações sobre os animais, sobre os dinossauros, tinha joguinhos no chocolate, o chocolate era muito gostoso e simplesmente sumiu dos mercados. Então, minha menção honrosa fica aí para esse ícone da alimentação brasileira chamado Chocolate Nestlé Surpresa.
Então, vamos lá. A minha primeira menção honrosa vai para o nosso guia alimentar, que foi alvo de polêmicas recentemente, eu não sei se vocês acompanharam.
Isso.
É um material... Pronto, é um material, assim, maravilhoso. Infelizmente, nem todo mundo teve a oportunidade, mas é um material que fica disponível. Qualquer plataforma, se você colocar lá no Google, Guia Alimentar Brasileiro, ele vai aparecer na íntegra, que ajuda a gente a pensar um pouco dessa relação do comer, da alimentação, do nutrir, e abrange muita questão da regionalidade do nosso país. Então, assim, como qualquer documento precisa sim ser revisto, mas o seu valor precisa ser destacado. Então, queria deixar essa mensagem e a indicação também para vocês. E a minha segunda menção honrosa é para esse meu amigo maravilhoso que criou esse podcast maravilhoso. Principalmente em homenagem aos nossos tempos de escola, que a gente criou muita coisa junto, né, na época do ensino médio, muito texto, muito teatro, muita coisa legal, e ver você mantendo isso hoje, depois de tanto tempo, para mim é um orgulho imenso, então eu sou muito honrada de ter você como amigo.
Oh, oh, meu Deus, gente, eu fico emotivo, assim...
É a saudade.
Oh. Olha, Ellen vai entender bem as minhas menções honrosas, principalmente a primeira, que é pro bolo de aipim de manhinha. Eu amo bolo de aipim, minha mãe tem uma receita perfeita de bolo de aipim, a mão dela faz um bolo de aipim perfeito. Inclusive, gente, eu já tive bolo de aniversário de bolo de aipim. Eu já pedi à mãe, olha, não, eu não quero bolo de festa, não, quero um bolo de aipim. Ela fez, então não tem como não dar uma menção honrosa para isso. E a outra minha menção honrosa é meio polêmica, que é pro arroz de manhã. O arroz de manhã não é aquele arroz seco, todo solto, não. Ele é um pouquinho grudadinho e a gente adora lá em casa. Eu e minha irmã, a gente brinca que ninguém sabe fazer arroz que nem manhã e que nenhum fica igual dela. E é isso. Essas são as minhas menções honrosas. Vai pro arroz e pro bolo de aipim de manhã.
Olha, moça, eu acho que se Kézia tiver a oportunidade de experimentar esse bolo de aipim, ela vai gostar de coco. Porque
eu
tem
acho.
Pedacinhos de coco nesse bolo, Kézia, que não tem como vocês não gostarem.
Ai, gente, todo mundo tem uma receita que fala isso pra mim. Ai, se você provar não sei o que de fulaninho, você vai amar coco. Se você provar... Ai, gente, olha, eu... Obrigada, eu agradeço o convite, mas vou deixar pra próxima. Que nem Thaís Araújo falando do nhoque de abóbora.
Você nos aguarde, Kézia. Você nos aguarde.
Ai, gente, olha, eu fui treinada pra descobrir coco em lugares, entendeu? Ninguém consegue perceber, meu paladar já tá treinadíssimo. Então, agradeço o convite, mas deixa pra próxima vida reencarnada.
Eu soube, Ellen, que uma vez o namorado da Kézia tomou banho com sabonete de coco e ela mandou ele embora.
Fim de manhã.
Fica aí a denúncia.
Fica a dica.
Agora a gente vai falar das nossas menções pesarosas.
Eu acho que eu puxei o guia justamente para deixar essa menção pesarosa, que são essas pessoas que querem, que vieram, né, a público nos últimos dias, para falar do nosso guia, para criticar. A gente teve uma discussão muito interessante em um grupo de nutricionistas sobre, sim, a necessidade de revisão e de ajuste de algumas coisas presentes no guia, como qualquer outro material, que com o passar dos anos e dos dias, as coisas vão mudando e atualizando, mas utilizar de algumas coisas de uma forma suja para colocar uma ideia com interesses por trás, eu acho que isso não é legal. Então, eu queria deixar essa minha menção pesarosa para que as pessoas reflitam sobre e tenham a visão crítica sobre tudo na vida, que isso é muito importante. Não é só concordar ou discordar, a gente precisa pensar sobre também. Então, essa é a minha única menção pesarosa do dia.
Arrasou. Olha, minha menção pesarosa vai para blogueiras, influenciadores, de modo geral, que incentivam essas dietas malucas e extremamente restritivas. E não estou citando nomes aqui, porque, enfim, não tem só um, né, ou uma, tem vários. Então, a menção pesarosa vai para essas pessoas que têm esse desserviço, né, com o seu poder de influência. Incentivar mesmo que as pessoas que querem ter uma nova rotina, ou que querem ter... ou que querem só emagrecer, ou que querem ter uma alimentação diferente, elas engatem aí em dietas extremamente restritivas e malucas, sem acompanhamento médico, sem acompanhamento de nutricionistas, sem fazer exame, vai porque tá no hype, assim. Então, minha menção pesarosa, a minha primeira, né, vai pra essas pessoas. E a minha segunda menção pesarosa, fugindo bem do nosso tema aqui, vai para o filme live action da Mulan, que eu assisti esses dias, e é terrível, é péssimo.
Triste!
Olha, desculpa falar isso. Eu sou uma fã grandiosíssima da Mulan. Tipo, eu amo a Mulan. Foi meu filme da infância, meu filme da vida.
Eu tava muito ansioso pra esse filme.
Eu também,
olha,
estou arrasada.
Desculpa, gente, desculpa. Assim, vocês podem assistir. Minha menção pesarosa vai pra Mulan, certo? Porque tá horrível o filme. Eu tava com muita expectativa. É meu filme, assim, favorito da vida. E ele foi uma frustração do começo ao fim. Eu já tinha visto as críticas, né, e as expectativas das pessoas com relação ao filme. E já estava esperando que ia ser ruim, mas não sabia que ia ser tão ruim quanto foi. Então, minha menção pesarosa fica aqui para esse segundo desserviço para a humanidade, que foi o live action da Mulan.
Importante, importante registro. Mas o seu primeiro registro também era uma das minhas menções pesarosas, que é essa venda de dietas restritivas, essas dietas, assim, com um único estilo de vida saudável, sabe?
Sim.
Parece até que para viver saudável não pode comer arroz e feijão, para viver saudável você não pode, sei lá, comer
não
normal.
Não, brigadeiro?
Sim.
Qual
e você
problema?
Pode, né, fazer tudo isso. A questão é pensar o que você está fazendo, quando
Exatamente.
Você está fazendo, como você está fazendo. Então, essa seria uma das minhas menções pesarosas. A outra vai para a gourmetização de algumas comidas que deixam elas caras e ruins. E aí você vê lá aquela comida de R$50, R$40, e no fim das contas tem gosto de nada. Isso aí é o pior pesadelo para quem não tem dinheiro e gosta de comer, que é você pensar bem qual comida você vai comprar e aí ainda se decepciona. É muito triste, um episódio muito triste da vida da gente. Não façam
isso. É verdade.
E por último, minha última menção pesarosa é para quando usam catupiry de mentira nas pizzas. Botam aquele creme velho que não dá certo. Não, gente. Uma menção pesarosa para vocês, porque catupiry na pizza tem que ser catupiry mesmo.
Arrasou.
Então, gente, agora vamos dar as indicações da semana. Eu vou começar dando a minha indicação. É um reality show da Netflix que se chama Mandou Bem. Ele já tem versões dos Estados Unidos, do México, da Espanha, França, mas a melhor dos Estados Unidos, que tem uma apresentadora maravilhosa, Nicole Byer. E é um programa para participantes que não são confeiteiros fazerem confeitaria. E tem tudo para dar errado e dar muito errado. Então, a graça do programa é se divertir com os erros dos participantes, que eles não fazem a mínima ideia de como fazer um bolo, e eles tentam fazer. Então, é ótimo. Vale muito a pena. Diversão na série.
Já vou botar na minha lista. As minhas indicações são duas. Primeiro, reforçar a questão do guia alimentar, né? Ser bem enfática, então leiam. É importante, é uma leitura fácil também, é legal. E a segunda, que não é algo novo, eu imagino que muita gente já tenha lido, mas eu terminei a leitura recentemente, que é o livro de Michelle Obama. Eu tô até íntima, né? Eu já chamo de Michelle.
Não
porque
é,
é um livro. É um livro super fácil de ler, muito leve, que traz algumas reflexões também. Eu me parei pensando sobre várias coisas ao decorrer. Mas, acima de tudo, é uma leitura prazerosa. Então, eu acho que vale muito a pena. Então, fica aí a minha indicação para vocês.
As minhas indicações, então, são as redes sociais da Rita Lobo, especificamente o YouTube, que eu acho que é canal Panelinha. E também o Nhaque GNT, que tem várias receitas e vídeos, obviamente, com receitas. E a minha indicação, na verdade, é que vocês cozinhem, né? Baseado nessas receitas. Tem receitas de todos os tipos e principalmente no começo do mês ali que tem um dinheirinho a mais, você se programa para cozinhar algo que não tá ali muito no seu dia a dia, no seu cotidiano, acho que vale a pena. Tem receita para tudo, enfim, tem níveis mais fáceis, níveis mais difíceis, receitas mais demoradas, receitas mais rápidas. Eu acho que vale muito a pena você, enfim, ver essas receitas. Eu, particularmente, tento fazer isso periodicamente, de ver uma receita, me organizar e passar ali por todas as fases, né? Desde ver a receita, aprender como é que é, comprar os ingredientes, fazer, preparar e comer, obviamente. Então, a minha indicação é vejam canais de culinária e se arrisquem na cozinha, né? Eu acho que é uma coisa muito legal, muito terapêutica, né? Digamos assim. E é muito divertida também.
Inclusive, Késia, no canal do Panelinha, né, da Rita Lobo, no YouTube, eles têm uma série com legumes, com verduras, que eles fazem várias receitas no mesmo vídeo, utilizando o mesmo ingrediente. Abóbora, quiabo, várias coisas diferentes. E isso é legal também para quando a gente quer, sei lá, aumentar o repertório, introduzir um alimento, né? Não sei fazer nada com quiabo. Então, aí você vê lá várias ideias e alguma vai inspirar, eu acho que é uma boa ideia também. Então, pessoal, agora a gente vai falar das nossas perguntas e comentários que vocês mandam para a gente toda semana lá no dinossaurosdeplástico@gmail.com e pode mandar sua cartinha, porque a gente lê aqui para vocês. Nós recebemos a nossa primeira cartinha, que ela se intitula, pessoal, como fã número um do podcast, olha só, é a professora Cerise. A professora Cerise, ela disse que mandou um e-mail para a gente parabenizando pela criatividade dos episódios, dizendo que os temas são interessantes e que ela tem se divertido muito ouvindo a gente. Então, um beijo, Cerise. Ela dá aula... Gente, Cerise dá aula de gramática, de graça, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, @professoraCerise. Dá uma procurada lá. Um beijo, Cerise. Muito obrigado. E você não fique fora, mande o seu comentário, a sua pergunta que a gente lê aqui no ar, tá bom? E agora, só pra gente encerrar, eu queria saber como é que a gente encontra vocês, né? As duas são blogueiras, são lá do Instagram, e eu queria saber como é que a nossa audiência, a nossa grande audiência, encontra a Kézia e a Ellen.
Olha, eu tô no Instagram com @kezik, QESIC. E por lá, nos últimos tempos, eu tenho compartilhado um pouco sobre psicologia, coisas que você pode fazer no seu cotidiano para melhorar seu bem-estar, sua qualidade de vida. Também compartilho um pouco minha rotina como doutoranda, como aspirante a pesquisadora e docente. E é isso.
Eu também estou lá no Instagram. Acho que a forma mais fácil de me encontrar é @hcostanutri. Eu geralmente posto conteúdo sobre nutrição, especialmente nutrição e nefrologia, que é a área que eu trabalho. E de vez em quando eu faço umas blogueiragens por lá também, falo um pouquinho de estilo de vida, de alimentação, tem de tudo um pouquinho.
Então, pessoal, também só queria pedir para vocês não deixarem de seguir a gente, o perfil do podcast lá no Instagram também, @dinossaurosdeplástico. Tem vários ilustradores fazendo artes para a gente, e eu acho que vale a pena dar uma conferida lá no nosso perfil, tá bom? E sigam a gente também na plataforma que você está escutando a gente, seja no Deezer, no Spotify, bota aí para seguir o nosso canal, tá bom? Então, meninas, eu quero agradecer a presença de vocês, foi um ótimo papo, muito obrigado pela participação, pela paciência.
Ai, a gente que agradece, foi ótimo. Obrigada, gente.
Foi muito bom
mesmo.
Tchau,
gente. Até a
gente.
próxima
Beijo.
Semana.
Até mais.
Beijo,
tchau.
Tchau.